na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio Dutra, boa tarde, Calvin Paixão, boa tarde a quem acompanha a CBN. Calvin, eu estou aqui cercado de amigos, estão todos ouvindo você, estão todos nos ouvindo, né?
Coisa boa. Mande um abraço a todos, viu? Obrigado pela audiência. Audiência qualificada.
Já estão abraçados, Cláudio.
O meu caro Elcio Ribeiro, sabe de quem foi aniversário ontem? Deilson Gomes, nosso operador técnico.
Gomes,
exatamente.
Olha, eu tava querendo aí comer um bolo, tá?
Deixa eu te falar, ele escondeu o jogo ontem, rapaz. Hoje a gente viu assim, uma publicação nas redes sociais, a gente ficou, nossa, foi seu aniversário ontem. Ele falou, não, vou avisar que é meu aniversário. Só que eu vou falar o seguinte, no ar aqui para os nossos ouvintes, Deilson Gomes tem um talento sensacional. Sou muito seu fã, você sabe disso, Deilson. Vou deixar esse registro no ar, porque sei que Elcio Ribeiro é seu fã também. Ele que controla os teclados aqui, é o nosso operador técnico, ele que sempre solta umas vinhetinhas aqui. Grande Deilson Gomes, um talento nato, né, Elcio Ribeiro?
Cláudio, normalmente o nosso ouvinte, o ouvinte que nos prestigia, o ouvinte, eles veem o resultado, né, de um trabalho. E o trabalho do Deilson é fundamental para nós irmos ao ar, né? Então, além do que, Deilson é uma pessoa, eu diria, 100%, e eu adoro o gosto musical dele.
Exatamente. Sempre nas redes sociais, Deilson Gomes posta ali seus gostos musicais. Assina embaixo, Elcio Ribeiro. Grande Deilson. Parabéns, Deilson. Estamos juntos. Sou
parabéns,
muito seu fã.
Parabéns.
Grande Dede.
Sou você.
Também. Parabéns, Deilson. Falou, valeu aqui. Grande Deilson Gomes. Elcio Ribeiro, vamos entrar de sola no nosso papo político, meu amigo. Hoje falando sobre eleição, Tribunal Superior Eleitoral. Convoco até Calvin Paixão aqui para passar a informação para a gente quanto ao assunto que vamos tratar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, disse que eleições de 2022 podem contar com mais de 100 observadores internacionais. Calvin Paixão.
É, Cláudio, ele anunciou hoje o convite a mais de 100 observadores internacionais para acompanhar o processo eleitoral brasileiro. O ministro falou da preocupação de agressões ao sistema democrático nas eleições de 2022 no Brasil. Vamos ouvir.
A estapafúrdia invasão do Capitólio em Washington, em 6 de janeiro do ano passado, no contexto das últimas eleições presidenciais, são exemplos do cenário externo de agressões às instituições democráticas, e este cenário não nos é, não pode ser alheio. É um alerta para a possibilidade de regressão a que estamos sujeitos e que, infelizmente, pode infiltrar-se em nosso ambiente nacional, o que, a rigor, infelizmente, já ocorreu.
O ministro Fachin também anunciou a criação de uma rede para garantir a vinda ao Brasil de observadores da União Europeia. Foram convidados a acompanhar as eleições no Brasil a Organização dos Estados Americanos, a Rede Mundial de Justiça Eleitoral e outros também. O ministro afirmou que o Brasil é uma vitrine para o mundo.
O mundo observa com atenção o processo eleitoral brasileiro. Somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais, e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança, e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias.
Tudo isso é por conta do que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo ataques ao sistema eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas sem apresentar provas. O presidente chegou a sugerir que as Forças Armadas pudessem fazer uma apuração paralela dos votos, o que não tem lastro na Constituição, Cláudio.
O próprio ministro Fachin disse que as Forças Armadas podem ajudar, mas não nesse sentido, né, Calvin? Obrigado pelas informações. Elcio Ribeiro, o que significa, e fale para o ouvinte isso, por favor, observadores internacionais e como eles podem colaborar nas eleições aqui do Brasil?
Olha, normalmente, quando tem eleições, tem isso, não importa qual país, tá? Não importa o lastro democrático que um país possua. Muitas vezes tem observadores de outros lugares para verificar como caminha as eleições, né? Às vezes também você tem suspeitas de fraudes e você abre para ver como é que as eleições estão decorrendo. O presidente Bolsonaro, sem qualquer prova, ele tem duvidado das urnas eletrônicas e do processo eleitoral brasileiro. Ele já foi chamado judicialmente para se manifestar. E qual foi a resposta? Comeu a bil, porque não tem prova. Uma coisa é eu chegar e falar, olha, essa eleição vai estar tá com fraude, mas prove, meu amigo. Inclusive, o presidente Bolsonaro, os seus filhos, um é deputado, outro é senador, foram eleitos com a urna eletrônica, com o processo eleitoral que nós temos hoje, entendeu? E aí, ele agora, vendo que está muito afastado nas pesquisas, mais uma vez eu saliento, cada um vote de acordo com a sua consciência, não pelas pesquisas. Oi, Klaus.
Estou te ouvindo.
Mas as pesquisas mostram que o presidente Bolsonaro tem uma rejeição de cerca de 50%. É uma rejeição que é difícil alguém lograr isso com uma rejeição dessa. E aí ele joga para a plateia, para o núcleo duro, aqueles que vão aplaudi-lo em qualquer situação, né? Questionando a legalidade do pleito. E aí é interessante, olha, vem representante da OEA, Organização dos Estados Americanos, nós já temos a Human Rights Watch, que é uma organização internacional que acompanha as eleições brasileiras, vem representante da União Europeia, vem centenas, não são dezenas não, vem mais de 100 observadores internacionais. E, como o ministro Fachin frisou, e eu bato palmas, as eleições serão organizadas por forças desarmadas. Não é o exército, nem aqui no Brasil, nem em nenhum país da União Europeia, nem no Canadá, nenhum país desenvolvido que fiscaliza eleições. Claro, o exército podendo colaborar, bem-vindo também, né? Mas o resultado da eleição não tem que ser convalidado pelo exército brasileiro. Isso não é a função das Forças Armadas, né? E quem quiser acompanhar, essa semana mesmo nós tivemos um teste com as urnas eletrônicas. Quem quiser acompanhar, vai lá, é transparente e é bem-vindo. É isso.
Elcio Ribeiro, permaneça conosco. Eu vou pôr na nossa conversa aqui a doutora Denise Coelho, especialista em direito eleitoral. Tudo bem, doutora? Boa tarde.
Olá, boa tarde, Klaus. Boa tarde, Elcio. Boa tarde aos nossos ouvintes.
Bacana ter você conosco, doutora Denise Coelho. Por favor, colabore ao debate. O doutor Elcio Ribeiro até pontuou essa questão da importância das urnas eletrônicas, do sistema eleitoral. A gente tem a fala do ministro Edson Fachin, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pontuando essa questão que mais de 100 observadores internacionais vêm ao Brasil durante as eleições. O que você está achando de tudo isso, das falas do ministro Edson Fachin também?
Klaus, inicialmente eu gostaria de colaborar com a fala do Dr. Elcio. Sim. Em relação à questão da importância desses observatórios, né, durante o nosso processo eleitoral, que também observa a questão da tecnologia. O Brasil, ele desponta em relação à questão das urnas eletrônicas de ter o parecer final das eleições muito imediato, diferente de outros países, como a gente observou recentemente nos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade, em 2018, de conhecer o representante da OEA aqui, que era o embaixador da Espanha, que estava durante o processo eleitoral aqui do Amazonas. E assim, a gente pôde trocar algumas informações, esclarecer sobre o que é importante em relação à lisura do pleito. E outra fala importante que eu gostaria de destacar aqui seria a importância do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao pleito. A colaboração de todos é muito importante, é papel da sociedade fundamental poder prestar esclarecimentos e colaborar com a eleição como forma de democracia, mas a fala final sobre a questão do pleito será do Tribunal Eleitoral e não de Forças Armadas ou outras instituições que vêm sendo pontuadas por parte do presidente da República.
Esse é o grande ponto que a gente vem debatendo e por isso que a gente trouxe a doutora Denise Coelho para acrescentar muito ao nosso debate sobre a importância das urnas eletrônicas e sobre a gente ainda não ter em 2022, a gente ainda não teve, gente, nenhuma comprovação de fraude em urnas eletrônicas. Esse papo é balela, Elcio Ribeiro.
Sempre foi, na verdade. Existem às vezes queixas, né? Ah, eu fui votar, eu apertei no número, apareceu a foto de outra pessoa. Então, isso aí, desde que as urnas eletrônicas foram instituídas, eu ouço, nós ouvimos isso. As pessoas, às vezes, olha, um dos existencialistas, o Jean-Paul Sartre, escreveu uma obra fantástica. E nessa obra ele lembra que o inferno são os outros, né? Então é difícil as pessoas assumirem que elas erraram. Então, muitas vezes você aperta errado, aparece uma outra foto e você vai dar enter, pior ainda, entendeu? Você está botando em outra pessoa. Isso pode ocorrer comigo, com você, Cláudio, com o ouvinte que nos prestigia. Mas fraude nunca foi comprovada, pelo contrário, sempre teve observadores internacionais. E as eleições do presidente Collor, do presidente Fernando Henrique, presidente Lula, presidente Dilma e presidente Bolsonaro foram legais, foram cristalinas, sem fraude.
Uma pesquisa, ouvintes, ainda falando sobre eleições, uma pesquisa mostra que 30% dos eleitores convocados para trabalhar como mesários nas eleições temem sofrer ataques. E 70% acham que o Tribunal Superior Eleitoral deveria adotar medidas de segurança adicionais este ano. 651 mesários foram ouvidos pelo Instituto IDEA. Em 2018, mais de 2 milhões de eleitores trabalharam como mesários. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, reuniu hoje com ministérios da Defesa, Justiça e Segurança para estarem atentos no período eleitoral. No treinamento deste ano para mesários, serão enfatizadas técnicas, olha só, para enfrentamento da disseminação de informação falsa e resolução de conflitos. O que você achou de tudo isso, doutora Denise?
Cláudio, eu acredito que vai ser muito importante, sim, essas medidas preventivas, claro. Mas a colaboração entre as instituições, como vem acontecendo nos pleitos anteriores, também vai ser de suma importância, inclusive com a questão em relação às Forças Armadas. É bom esclarecer ao ouvinte que ela tem um papel durante o processo eleitoral, mas o papel dela é de resguardar o processo durante a eleição, para que não ocorra confusões, essa questão de fake news, adentrar em sessões eleitorais pessoas não permitidas, qualquer tipo de barulho que venha acontecer durante o processo eleitoral no dia do pleito em si. Esse seria o papel fundamental para Forças Armadas e a colaboração com as outras instituições também, para que o pleito seja resguardado como maior importância para a democracia da sociedade brasileira.
Esse é o ponto, né, Elcio Ribeiro? Respeitar as instituições e agora os mesários também. 30% dos mesários, de acordo com a pesquisa do Instituto IDEA, com medo de sofrer ataques nas eleições.
Olha, muitas vezes os tribunais regionais eleitorais, eles fazem reforço das Forças Armadas. São bem-vindas, claro, né? Sempre que puder, o comandante de cada região, se puder enviar reforços até para essa garantia aí de mesários, de escrutinadores. Que bom, isso aí é bem-vindo, não vejo nenhum problema. Espero que tenha bastante.
Exatamente. Elcio Ribeiro, grande abraço para você, estamos juntos.
Abraço forte, Cláudio, um abraço na doutora Denise também, tudo bom.
Obrigado. Denise, permanece com a gente, doutora, você que é especialista em direito eleitoral, para a gente continuar debatendo um pouco mais sobre essa questão. Eu quero muito a tua avaliação sobre os desafios dessas eleições com foco na política, na campanha eleitoral. O quanto é importante, na sua avaliação, nestas campanhas eleitorais, a gente observar candidatos falarem sobre a importância das urnas eletrônicas no processo democrático. A gente tem pelo menos um pré-candidato, presidente Jair Bolsonaro, que vai contra essa linha. O quanto isso também dificulta o processo da população.
É, quase, eu até aproveito para voltar à questão das fake news. Uhum. Como o doutor Elcio acabou de comentar aqui com a gente, não há uma comprovação material em relação às urnas eletrônicas terem algum tipo de desvio ou que ocorra algum erro durante o pleito em relação à troca de nomes ou troca de números. É importante para a gente que vai estar despontando qualquer tipo de cargo, que vai estar à frente dessa situação enquanto candidato, poder resguardar o processo como um todo, reafirmar a questão que as urnas eletrônicas são seguras, que o processo eleitoral ele é seguro, o processo eleitoral brasileiro com as urnas eletrônicas é um processo que vai de tecnologia que desponta com várias outras nações. Então, assim, você está disputando um papel ali de representante, tanto se for representante do executivo ou do representante do legislativo. Então, você tem que iniciar desde já o seu papel em relação à sociedade, à democracia. No momento que você começa a disseminar fake news, o que, que você vai estar gerando? Você está gerando um tumulto para a sociedade que não tem um respaldo maior que você, que está na frente, pode estar em relação ao conhecimento. E aí a gente toca essa questão das urnas eletrônicas, que vem sendo atacadas muito pelo então presidente, pelos seus seguidores, e que até o presente momento não há uma comprovação material que essas urnas eletrônicas podem ser fraudadas ou não.
O ministro Edson Fachin disse hoje, inclusive, doutora Denise Coelho, que o sistema eleitoral no mundo tem passado por muitas, entre aspas, revoltas. Né? Ele citou o caso do Capitólio que aconteceu nos Estados Unidos, ele citou também as eleições no México e também no Peru. Então, observa-se que a questão eleitoral no mundo inteiro está bem inflamada. Né? Ou seja, países divididos quanto a posições ideológicas e o quanto isso atrapalha o processo democrático. E ele disse que aqui no Brasil a gente já está vivendo isso, portanto, essas eleições serão ainda mais desafiadoras pela divisão do país e principalmente pelas fake news que são colocadas, né?
Certamente, Cláudio, até porque é um processo, se a gente faz uma avaliação antropológica dessa situação como um todo, e aí a gente tem aqui os nossos países mais recentes, como a Argentina, né, Peru, que sofreram as eleições recentemente, e que tiveram protestos, sim, que tiveram essas questões relacionadas a fake news, mas eu volto à tecla da questão da gente combater essa desinformação. Você tem aquela dúvida, você enquanto eleitor, você também tem que ser ativo em relação a buscar a sua orientação. Você tem alguma dúvida se o processo está correndo de forma regular ou não? Preste atenção, busque. O nosso Tribunal Regional Eleitoral, ele facilita muito o processo. Nós temos muita informação na internet, inclusive no site do próprio TRE. O TRE é legal porque ele também tem uma página do Instagram.
É,
então, como nós temos novos eleitores chegando aqui para essa eleição, que tem essa linguagem mais fácil em relação às redes sociais, busque a sua informação para que você tenha um conhecimento, que você tenha um lastro intelectual para tomar a sua decisão lá no final de outubro, no início de outubro, da sua decisão em quem votar.
É, Denise Coelho, doutora Denise Coelho, com certeza a gente vai debater muito, muito, muito sobre isso, viu? E as portas aqui da CBN sempre estará aberta à senhora. Grande abraço.
Muito obrigada pelo convite, obrigada aos ouvintes. E esse é o nosso papel fundamental, né, de tentar esclarecer um pouco o que a gente sabe para contribuir com a sociedade como um todo. Muito obrigada, Cláudia, a todos os ouvintes.
Sem dúvida. Grande abraço para você também.